Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solution referente ao segundo trimestre de 2015. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Fabrini Fontes, diretor financeiro, Thiago Rocha, diretor de relações com investidores, José Leone, gerente de relações com investidores, e Pedro Torres, analista de relações com investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri, onde também encontra-se disponível para download o release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença em nossa teleconferência. Eu vou começar a apresentação pelo slide número 3. Nós registramos no segundo trimestre de 2015 receita líquida recorde de 19 milhões, 7,5% superior ao do mesmo período no ano anterior. Dentre todas as unidades de negócio, a unidade de software, fortalecida com a aquisição da Aquarius, foi a que teve o melhor desempenho em termos de crescimento, com crescimento de 21,7%. As unidades de outsourcing e consultoria também atingiram receita recorde trimestral e apresentaram um crescimento da ordem de 10% cada unidade. No acumulado do primeiro semestre, a receita líquida totalizou 37,5 milhões, um crescimento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A aquisição da Aquarius adicionou uma receita líquida de 1,5 milhões no trimestre e contribuiu para a expansão da base de clientes, totalizando 185 clientes atendidos no primeiro trimestre deste ano. O novo segmento de atuação de administradoras de consórcio acabou resultando em uma diluição do ticket médio trimestral do cliente, que passou de R$ 141 mil para R$ 105 mil. A receita líquida recorrente registrou recorde de 15,8 milhões, foi 17,8% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior e representa hoje 82,6% do total, um aumento de 7,2 pontos percentuais na comparação com o segundo trimestre de 2014. No acumulado do primeiro semestre, a receita líquida recorrente atingiu 30,2 milhões, um crescimento de 15% quando comparado ao mesmo período de 2014. Vou passar agora para o slide 4. Observamos que o lucro bruto foi de 6,8 milhões, 1,2% superior ao do mesmo período do ano anterior, e a margem bruta foi de 35,4%. 2,2 pontos percentuais abaixo do que foi observado no mesmo período do ano anterior. Essa redução de margem bruta está associada a três fatores principais. Em primeiro lugar, a redução do volume de negócios da unidade de serviços e a consequente redução da lucratividade por perda de escala. Depois, o efeito da consolidação da Aquarius. E, por fim, gastos extraordinários que tivemos com rescisões de contratos de trabalho como consequência da adequação da estrutura operacional que fizemos nesse trimestre para o cenário atual, principalmente no negócio de serviços. No acumulado do semestre, o lucro bruto foi de 13,5 milhões, 4,4% acima do mesmo período do ano anterior. Agora, com relação às despesas operacionais, observamos que houve um aumento de 16,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, levando a participação das despesas em relação à receita líquida a 26,8%, 2 pontos percentuais acima do verificado no segundo trimestre de 2014. Este aumento foi proveniente da consolidação das despesas da Aquarius, de gastos extraordinários também com rescisões de contratos de trabalho, do aumento com gastos de M&A e do aumento no valor da provisão para contingências, de acordo com uma revisão do critério feito pela auditoria. O EBITDA foi de 2,1 milhões, 18% inferior ao do mesmo período do ano anterior, com a margem de 11,1%, 3,4 pontos percentuais abaixo da margem observada no segundo trimestre de 2014. Se forem descontados os efeitos extraordinários que nós mencionamos anteriormente, com as rescisões e os gastos com M&A e provisões, o EBITDA seria o mesmo do ano anterior, ou seja, 2,6 milhões, com margem de 3,7%. É importante ressaltar que as medidas de adequação da estrutura que foram adotadas já surtiram resultados durante o primeiro trimestre de 2015, e no mês de junho a gente tivemos o melhor resultado mensal do ano, atingindo uma margem EBITDA de 17%. No acumulado do semestre, o EBITDA foi de 4,2 milhões, resultando em margem de 11,2%. Lembro sempre que os gastos com o PIB já estão contabilizados nos custos da operação e foram de 1,8 milhões no primeiro semestre de 2015, representando 4,7% da receita líquida do período. Eu vou passar agora a palavra ao Thiago, nosso diretor de RI, que vai apresentar os resultados de cada unidade de negócio. Thiago.
Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. Eu começo pela slide número 5, falando da unidade de software, que teve um recorde de receita líquida, impulsionado principalmente pela aquisição da Aquarius Tecnologia. A receita líquida de software foi de 10,2 milhões de reais, um crescimento de 22,5%. Basicamente, é um reflexo da aquisição que aconteceu em fevereiro. A aquisição essa que provocou também um aumento do número de clientes para 138, versus 91 no mesmo período do ano anterior, e a consequente redução do ticket médio para 74 mil, uma queda de 20%, como o Bernardo comentou, queda explicada pela diluição do ticket, uma vez que os clientes de consórcio têm ticket médio inferior aos demais segmentos. No segmento de tesourarias, a receita foi de 4,6 milhões de reais, um crescimento de 4,8%, fruto dos aumentos de ticket relacionados aos reajustes contratuais pela inflação. Lembrando que no segmento de tesouraria houve um represamento da receita, porque há dois grandes contratos em fase de renegociação do reajuste, uma vez que a companhia adota uma prática conservadora de contabilização de receitas. Toda essa receita represada ainda não foi contabilizada, ela diz respeito a mais de um ano de atividade nesses dois casos, e terá um impacto uma vez que o processo de renegociação e de formalização contratual seja concluído. No negócio de gestão de recursos, a receita foi de 4,1 milhões de reais, também um aumento de 4,8%, fruto do reajuste dos contratos pela inflação, e nesse caso, nós comentamos há um trimestre que existiam e continuam existindo nesse momento boas oportunidades de crescimento em grandes clientes que estão nesse momento conduzindo provas de conceito do sistema DriveMNet. Esse é um ciclo de venda naturalmente bastante longo, nós estamos no meio do ciclo e, portanto, esses negócios potenciais ainda não tiveram impacto nos nossos resultados. E em consórcios, a receita foi de 1,5 milhão de reais, com 54 novos clientes. E aqui nós tivemos algumas surpresas muito boas, como, por exemplo, a comercialização de 4 novas licenças ao longo desse segundo trimestre, fruto de um esforço de marketing que foi feito logo após a aquisição, demonstrando também que a oferta da Aquarius está muito bem posicionada, inclusive para substituir as soluções dos competidores nesse segmento de consórcios. Como fruto dessa composição, a receita de tesourarias representou 45,5% do total dessa unidade de negócio, em gestão de recursos 40,1%, em consórcios 14,4%. O lucro bruto da unidade foi de 4,8 milhões, aumento de 12,2%. Foi impactado também pela adição de custos da Aquarius Tecnologia e com os gastos extraordinários que o Bernardo comentou relacionados à adequação da estrutura operacional. A margem bruta foi de 47,2%, queda de 4,3 pontos, diluída pelo segmento de consórcios, que apresenta margem mais baixa do que os demais, sendo que o crescimento da margem foi notável nesse segundo trimestre. Aquarius teve um aumento e finalmente superou o patamar de 30% de margem bruta, mas ainda tem um caminho muito longo pela frente no sentido de se aproximar às margens dos outros negócios de software, que a gente acredita que vai acontecer com o tempo. Passando agora para o slide de número 6, a receita de serviços teve uma redução para R$1,6 milhões, uma queda de quase 43%, com menor volume de projetos, sendo que esse menor volume de projetos é fruto de uma redução na base de clientes para 13 nomes versus 22 no mesmo período do ano anterior, com o ticket médio praticamente estável, de R$ 123 mil. Nos serviços associados a software, a gente observou uma menor demanda pelos projetos por duas razões principais. A primeira delas é que um grande consumidor de serviços associados a software é um banco que passou por um recente processo de venda, e, obviamente, qualquer banco nessa situação tende a colocar o pé no freio até que o novo comprador assuma o controle da situação. E, segundo, um dos projetos bastante substanciais que resultou na implantação do SBS em um novo cliente foi concluído ao longo do segundo trimestre e, portanto, na ausência dessa receita, é natural que o patamar volte a cair. Na linha de serviços não associados à software, a receita foi de R$ 677 mil, queda de 50%, principalmente devido ao encerramento do projeto que teve a maior representatividade de receitas ao longo do ano passado, sendo que a retomada do crescimento desse negócio depende, nesse momento, da adição de novos clientes e, consequentemente, do início de novos projetos. O lucro bruto foi de R$ 326 mil, uma queda de quase 65%, impactado pelo menor volume de receita, lembrando que lucratividade e receita estão muito relacionados com esse negócio de serviços, ou seja, o nosso desafio é recuperar a escala e, novamente, fazer com que as margens retornem ao patamar habitual dessa unidade de negócio. A margem bruta foi de 20,4%, queda de quase 13 pontos percentuais, e, como o Bernardo bem mencionou, os ajustes nessa unidade já foram feitos, não há nenhuma surpresa esperada para o futuro. A companhia está começando o terceiro tri com um quadro de colaboradores adequado a essa nova realidade de receita e acredita que a lucratividade vai ser mantida independente da conquista ou não de novos projetos. Passando agora à slide de número 7, a receita de outsourcing teve um novo recorde e o lucro bruto também. No caso da receita, o patamar foi de 5,6 milhões, crescimento de 10,1%. Derivado do crescimento do número de clientes para 35 contra 29 no mesmo período do ano anterior e uma leve redução no ticket médio de 8,8%. Esse ticket foi impactado porque no segundo trimestre a companhia conquistou alguns clientes bastante importantes, mas que ainda estão em fase de ramp-up, passando gradualmente a aumentar a quantidade de profissionais terceirizados por meio da Senior Solution. Então, como esses clientes são muito recentes, é natural que eles apresentem ticket menor do que os demais enquanto essa curva de crescimento estiver acontecendo. Houve impacto na receita também da unidade Rio de Janeiro, sendo que as primeiras posições foram fechadas e, nesse momento, o negócio de outsourcing no Rio de Janeiro já superou o seu ponto de equilíbrio, portanto, o nosso desafio é ganhar escala e, com isso, aumentar ainda mais a lucratividade dessa nova operação. O número de profissionais alcançou 126, crescimento de 7,4%, o que confirma que esse momento é muito favorável ao crescimento de outsourcing. Se, por um lado, as instituições financeiras tendem a colocar o pé na frente naquilo que diz respeito à contratação de novos projetos, por outro lado, a venda de outsourcing se torna muito mais fácil porque é uma forma encontrada pelos nossos clientes de otimizar suas operações e reduzir custos no curto prazo. Portanto, o cenário continua sendo muito favorável nesse negócio. O lucro bruto alcançou o recorde de pouco mais de R$1 milhão, crescimento de 22,2%, e a margem bruta foi de 18,7%, aumento de 1,9 pontos percentuais, ou seja, dentro do patamar habitual de lucratividade desse negócio. Lembrando que no ano passado aconteceram efeitos que prejudicaram a margem relacionados ao prolongamento da negociação sindical, o que resultou em custos que a companhia enfrentou em praticamente os três primeiros trimestres de 2014. E passando agora para o slide de número 8, a consultoria teve um patamar muito bom de receita, foi um dos melhores trimestres dos últimos anos, apesar da conclusão dos projetos relacionados a 4282, a receita alcançou 1,7 milhões, crescimento de 9,9%, com a redução do número de clientes para 18 versus 27, ou seja, permaneceram em execução os grandes projetos da unidade, que estão relacionados ou à análise de gaps funcionais ou à montagem de instituições financeiras. Os projetos relacionados à 4282 representaram 55%, ou seja, R$ 942 mil, e os demais projetos representaram 45%, ou R$ 772 mil. E a perspectiva continua sendo muito favorável. Embora a gente acredite que pode haver uma entre-safra agora no terceiro trimestre, porque as instituições de arranjo de pagamento de médio porte vão passar a demandar autorização de funcionamento em outubro, nós estamos muito confortáveis com o que vem mais ao final do ano e todas as iniciativas para trazer a receita já foram tomadas. O lucro bruto foi de 579 mil, queda de 5,1%. Houve uma pequena redução de lucratividade, compensada pelo aumento da receita. A margem foi de 33,8%, ou seja, uma queda de 5,3%. É uma margem que está dentro do padrão habitual de lucratividade dessa unidade e essa é uma oscilação natural fruto da combinação da oscilação de receita com pequenos movimentos no quadro de colaboradores da consultoria. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso diretor financeiro, Fabrini Fontes, que vai comentar um pouquinho sobre o lucro líquido. Fabrini.
Obrigado, Thiago. Bom, dando sequência agora no slide 9, a gente apresenta os principais fatores que influenciaram o lucro líquido, né, nesse trimestre, em adição ao resultado operacional já comentado aqui. O primeiro fator se refere ao resultado financeiro, que atingiu nesse trimestre uma receita de quase R$ 800 mil, um crescimento, portanto, de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido principalmente à elevação da taxa básica de juros nesse período, né? Em relação ao imposto de renda, apuramos um valor positivo, ou seja, um crédito tributário de R$ 400 mil contra um crédito de R$ 600 mil no segundo trimestre de 2014. A gente lembra que no ano passado houve reconhecimento de todo o crédito tributário da Lei do Bem referente aos dispêndios de P&D do ano de 2012, totalizando a época de R$ 994 mil, enquanto que nesse trimestre contabilizamos apenas parte do crédito da Lei do Bem no valor de R$ 193 mil. A aprovação pelo MCTI do saldo remanescente de R$ 346 mil só veio em julho, portanto, só vai impactar o terceiro trimestre desse ano, totalizando um benefício referente aos gastos de 2013, no valor de R$ 539 mil. E em terceiro lugar, quanto às despesas de depreciação, elas atingiram R$ 470 mil nesse segundo trimestre, 2015, e esse valor é superior ao número de 2014 por dois motivos. O primeiro é a adição das despesas de depreciação da Aquares, por conta da aquisição em fevereiro deste ano, e também pelo início da amortização contábil de ativos intangíveis da Drive, terem iniciado apenas no terceiro trimestre do ano passado. E no slide 10, a gente então conclui apresentando um lucro líquido de R$ 2.820.000 nesse segundo trimestre. E aqui eu queria fazer um destaque bastante importante, né? Das quatro empresas brasileiras na Bolsa que atuam no mesmo segmento da companhia, a Cenil foi a que apresentou a maior margem líquida nesse período, de 14,8%, superando todas as outras empresas. Isso tanto por conta do resultado operacional, que a gente comentou há pouco, e também por ter historicamente a menor taxa efetiva de imposto de renda entre elas. Isso basicamente evidencia o elevado desconto em que as ações da companhia são negociadas no mercado. Agora no slide 11, falando um pouco da posição financeira no fechamento do trimestre, a gente encerrou junho com saldo de disponibilidade de R$ 39.200.000, uma diminuição em relação a março por conta do pagamento de proventos aos acionistas e de PLR bônus aos colaboradores referente ao exercício 2014. A gente lembra também que a companhia tem aprovado junto ao BNDES um saldo de R$ 10.800.000 da linha ProSoft, ainda a serem liberados, e a gente foi comunicado de que até o encerramento desse trimestre, mais R$ 7.000.000 deverão entrar ou serem liberados para a companhia. O saldo de endividamento encerrou junho em R$ 13.700.000, uma ligeira queda em relação ao fechamento do trimestre anterior. Isso por conta da amortização de parcelas do financiamento ProSoft, também de obrigações por aquisição de empresas. Né? E também houve uma contabilização, uma provisão para um provável pagamento de earn-out da aquisição da Aquarius. Isso por conta do bom desempenho da operação de consórcio dentro da companhia nesses primeiros meses. Para concluir, no último gráfico, encerramos um trimestre com um saldo de R$ 25.500.000 de caixa líquido e montante esse suficiente para a gente continuar tocando a estratégia de crescimento por aquisições. Passo agora para o Bernardo para as considerações finais.
Obrigado, Fabrinho. Vamos agora ao slide 12. Como itens finais, eu gostaria de destacar o sucesso da integração da Aquarius, que possibilitou o aumento de 14,2 pontos percentuais na margem bruta do negócio entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano. O novo patamar de receitas recorrentes, acima de 80% da receita líquida, o que dá mais segurança e maior previsibilidade dos resultados futuros. A efetividade das medidas de adequação da estrutura operacional ao cenário vigente, o que resultou no melhor resultado mensal do ano até o momento, no mês de junho. O aumento na ordem de 50% no lucro líquido da companhia entre o primeiro e o segundo trimestre de 2015. E ressaltar que, como disse o Fabrini, obtivemos a maior margem de lucro líquido no segundo trimestre entre as empresas abertas do setor. Todos esses fatores nos levam a crer que, mesmo com um cenário um pouco mais desafiador, nós estamos preparados para entregar os resultados que sejam convergentes com as expectativas que a administração tem para o segundo semestre de 2015. Mais uma vez, agradeço a todos a presença na nossa teleconferência. Vamos agora abrir espaço para perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Cássio Bariani, da Focus Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Eu queria só saber um pouquinho a respeito da área de software na questão de consórcio. Vocês falaram na conquista de 54 novos clientes depois da aquisição, advindo de um marketing mais agressivo que vocês fizeram. Eu queria saber que marketing foi esse, ou que estratégia foi essa que conquistou 54 novos clientes assim, no trimestre, e qual é o potencial que essa área tem para novos clientes.
Cássio, Thiago falando, obrigado pela pergunta. Desculpa, eu acho que talvez a gente não tenha sido claro. Os 54 clientes são provenientes da aquisição da Aquarius. O que houve foi a conquista de 4 novos clientes. Esses clientes adquiriram, em 2 casos, licenças do Ciacom e, em 2 casos, licenças do Radar, que é o sistema para auditoria no mercado de consórcios. Esses 4 casos foram fruto, em primeiro lugar, da nossa participação no CONAT, Congresso Nacional das Administradoras de Consórcios, que aconteceu em abril desse ano em Foz do Iguaçu, sendo que essa foi a primeira oportunidade em que a Senior Solutions se apresentou para os nossos clientes no mercado de consórcios. E logo após o CONAC, nós fizemos uma campanha de vendas direcionada aos nossos clientes, focando no sistema Radar, que é o sistema complementar ao Ciacom e também complementar a oferta dos nossos concorrentes. Ou seja, ninguém precisa substituir o sistema de consórcios integralmente para contratar o Radar. Esses são alguns casos, nós acreditamos que ainda existem oportunidades a serem colhidas. Nos 2 casos em que a gente teve venda do Ciacom, a gente conseguiu adicionar clientes que eram dos nossos competidores, né? Ou seja, isso comprova que o Ciacom é um sistema bastante aderente às necessidades do mercado hoje e que a gente tem ainda um bom potencial de trabalhar nessa estratégia de trazer os clientes dos competidores e, eventualmente, as novas administradoras de consórcio também para a nossa base.
Ok, Thiago, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Moraes, da Eleven Financial.
Bom dia a todos, parabéns pela apresentação. A minha pergunta vem em relação à aquisição da Aquarius. Se, com essa diferença de ticket médio para baixo, a tendência pode ser que na área de software a margem estabilize num patamar um pouquinho inferior, talvez abaixo de 50%, ou se vocês imaginam ainda escalar de uma forma onde isso, no médio prazo, volte a patamares acima de 50%.
Carlos, obrigado pela pergunta. Olhando por um momento só o resultado da Aquarius, a empresa teve nesse primeiro trimestre um lucro bruto de R$ 446 mil, despesas de R$ 213 mil, ou seja, se a Senior Solution fosse apurar o EBITDA para a forma da Aquarius, ela teria apresentado um EBITDA de R$ 233 mil nesse trimestre, ou seja, R$ 932 mil ano. Esse é o EBITDA em linha com o que foi apurado na due diligence, mas ainda não contempla todas as sinergias que nós imaginamos ao longo desse processo. Embora a integração operacional tenha sido concluída agora no segundo tri e algumas despesas já tenham sido eliminadas, existem coisas por vir que vão acontecer só no ano que vem. Ou seja, com essas novas oportunidades de sinergia, se hoje o lucro bruto da Aquarius está em torno de 31% de margem, a gente acredita que esse número deve convergir para mais próximo da margem das outras, dos outros negócios de software, e com isso contribuir para que essa margem tenha uma elevação também, né? Esse movimento deve ser sentido trimestre a trimestre, acentuado a partir do início do ano que vem, e com isso eu não acredito que a margem de software vai se estabilizar no patamar atual não. Muito pelo contrário, eu acredito que ela deve retornar no que sempre foi o patamar de software, que variou entre 50% e 60%, mais próximo do meio desse intervalo.
Perfeito. Obrigado, Thiago.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor João Pedro Ribeiro, da Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Eu tenho uma pergunta em relação à margem EBITDA. Assim, a gente viu no primeiro semestre do ano aí, uma margem relativamente baixa em relação ao padrão histórico da empresa. E o que a gente quer entender é como está a expectativa de vocês para o próximo semestre. Assim, a gente vê uma certa sazonalidade no setor. A gente queria entender se realmente existe, como é que vai ser a gestão, os gastos em relação a, se teve muito gastos extraordinários nesses trimestres aí, em relação a sinergia e tudo, e provisão, algumas coisas aí. A gente queria entender exatamente se isso vai continuar, se isso vai perpetuar até o final do ano, ou se existe uma expectativa melhor.
João, obrigado pela pergunta. Sua pergunta é muito importante. De fato, a Senior Solution tem uma sazonalidade forte de receita e também de margem, que geralmente resulta em um segundo semestre muito melhor do que o primeiro. Nesse ano, não tem nenhuma razão que nos faça acreditar que a coisa vai ser diferente, né? A companhia começou o ano preparada para um determinado orçamento de receita. Ao longo do primeiro semestre, a gente sentiu que pelas condições de mercado seria mais difícil do que a gente imaginava executar aquela receita. E a decisão foi a seguinte: se o EBITDA que a gente imagina não vem com a receita, vai vir com redução de custo e despesa, né? Então, as medidas foram tomadas no segundo trimestre, como o Bernardo comentou. Isso resultou em um EBITDA muito bom em junho. Só para você ter uma ideia, o EBITDA de junho foi mais da metade do que o EBITDA do trimestre inteiro, né? A margem da companhia em junho já superou o patamar dos 17%, e a gente acredita que, independente da receita que vier daqui para frente, essa lucratividade vai ser mantida. Por isso, eu te diria que, vindo ou não vindo a receita que a gente gostaria, a gente está muito confiante para o segundo semestre.
Entendi. Obrigado.
Temos uma pergunta via webcast.
A pergunta é do Daniel Vieira. O Daniel nos parabeniza pelos resultados e pede para a gente comentar sobre as despesas de M&A e o pipeline de aquisições. Daniel, obrigado pela pergunta. As despesas com M&A, de fato, acabaram onerando o resultado do segundo trimestre. Elas já tiveram um pequeno impacto no primeiro tri, porque foi o momento em que a gente teve a conclusão do trabalho de auditoria e toda a assinatura do contrato de compra e venda e as providências para o fechamento da transação com a Aquarius. Essas despesas devem ter uma redução natural depois que a Aquarius saiu de cena. Obviamente, a gente pretende, nesse ano, fechar mais do que uma aquisição. O nosso pipeline de aquisições hoje tem um pequeno projeto que é pouco relevante do ponto de vista financeiro, mas muito relevante do ponto de vista estratégico, em fase avançada, né? Ou seja, a gente provavelmente deve ter, caso tudo caminhe como a gente espera, novidades até o final do ano. Existem dois grandes projetos em fase de negociação, mas ainda sem nenhuma evidência de que a gente vá conseguir caminhar para a auditoria. Então, a gente tem trabalhado com bastante disciplina procurando preservar nas negociações o patamar de preço que a companhia está habituada a pagar e considera atrativo para os nossos investidores. Existem coisas acontecendo, mas nada que seja iminente e relevante.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta via webcast.
Nós temos uma pergunta do Eduardo Carvalho. Ele diz que, dados os múltiplos descontados de Senior em relação aos PIRs, se há alguma novidade em relação ao plano de recompra de ações. Eduardo, obrigado pela pergunta. Até esse momento, nenhuma novidade. A companhia está atenta ao patamar de preço e qualquer deterioração certamente nos fará repensar essa questão e adotar a política que vinha sendo adotada até o início desse ano de recompra. Por enquanto, nenhuma novidade, não existe nenhum plano de recompra em vigor.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Agora eu gostaria de... Obrigado, eu gostaria de fazer a leitura da pergunta do Daniel Liberato, da Cães Valores. O Daniel pergunta sobre as operações da Aquarius, se a adequação da estrutura se dá de ajuste no quadro ou aumento na margem de rentabilidade dos contratos de consórcio. Daniel, obrigado pela pergunta. Como a Aquarius foi adquirida de uma empresa que tinha dois negócios e a gente trouxe para a Senior Solutions só o quadro de colaboradores diretamente envolvidos com o negócio de consórcios, a redução de quadro foi muito pequena. Né? A empresa tinha 31 colaboradores, houve apenas uma redução desde que a aquisição foi anunciada. O grande impacto em aumento de margem aconteceu porque, ao longo do segundo trimestre, a Senior Solutions ainda tinha algumas despesas relacionadas. Primeiro, ao aluguel do prédio que era ocupado pelo Aquarius. E segundo, o compartilhamento de despesas administrativas com o grupo econômico da Aquarius, que tinha outros negócios. Essas duas linhas de despesa já foram desligadas no segundo trimestre, aproximadamente no meio do segundo trimestre. Portanto, esse patamar deve se reduzir bastante, mas não é um número que tem um impacto no lucro bruto da Aquarius, sim na despesa consolidada da Senior Solutions. Olhando um pouco mais à frente, esse ganho de lucratividade deve vir de duas fontes principais. A primeira delas ocorre porque a Aquarius, assim como a Senior Solutions, tem uma determinada sazonalidade de receita e geralmente o final do ano é muito melhor do que o começo do ano. Consequentemente, a gente acredita que, se isso for mantido, e tem tudo para ser mantido, a empresa deve ter um segundo semestre melhor, inclusive por causa dessas vendas que foram fechadas agora no segundo tri. E a segunda fonte de ganho de margem bruta ocorre porque existe um período de transição na administração da Aquarius, em que dois diretores de unidade foram designados para comandar o negócio, um proveniente do quadro da Aquarius e um proveniente do quadro da Senior Solutions. Essa estrutura será duplicada até o final desse ano e, a partir do início do ano que vem, não há necessidade de uma estrutura duplicada, portanto, deve acontecer uma redução de custos e a consequente elevação da margem bruta.
Só complementando a resposta do Thiago, a Sabrina falando, a gente também está em curso para a operação de consórcio a implantação de novas ferramentas de atendimento a cliente e também de controle de desenvolvimento. Então, a gente acredita que também isso vem contribuir para o aumento da lucratividade nos próximos trimestres da operação de consórcio na FEM.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo Gomes para últimas considerações. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Agradeço mais uma vez a participação de todos na nossa teleconferência e continuamos à disposição de vocês para qualquer eventual esclarecimento adicional. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2015 da Senior Solution está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.